Passando a Limpo.
Passando a Limpo, começando. Hoje tem Fernando Castilho, hoje tem Igor Maciel, tem Romualdo de Souza, Mônica está aqui também. Nós vamos em frente. Começando com Romualdo. A gente está aqui, Romualdo, nessa campanha de mobilização das pessoas para as doações e pensando como é que o mundo funciona nesse particular. A gente, quando quer falar de doações, a gente se lembra logo dos americanos, né? Que desde Rockefeller que foi criada essa prática de doações, os atores do cinema. Me parece que aqui, quando a gente parte para os cantores, jogadores de futebol, a coisa é bem diferente. Não é, o brasileiro não tem essa prática de doação tão arraigada como tem, por exemplo, o americano. Mas tem outros povos, os alemães também. É muito difícil você entrar em uma entidade de caridade que não tenha um gringo, de alguma forma, lá participando. Eu, tempo que eu doava sangue, eu achava interessante que, em geral, tinha estrangeiros doando sangue. Enquanto o pessoal ficava pedindo sangue o tempo todo, os estrangeiros, quando chegam, eles já sabem que aquilo é necessário fazer, é bom para eles, eles doam sangue por onde passam. Aí eu te pergunto, Romualdo, o nosso sul-americano me parece que é mais afastado dessa coisa da doação. Você concorda ou não?
Concordo, Geraldo. E até diria o seguinte, que boa parte das instituições de caridade, pegando aqui a América Latina, elas sobrevivem com a ajuda da caridade e do apoio do exterior. Vamos pegar as instituições da Igreja Católica, por exemplo, a Caritas Brasileira, que é uma instituição ligada à Cúria Romana, ou então entidades ligadas aos direitos humanos. Em geral, tem recursos vindos do exterior. Portanto, é muito mais fácil convencer uma doação para uma pessoa do exterior para fazer uma doação para uma instituição de caridade, uma instituição de apoio, uma instituição de valorização da vida aqui no Terceiro Mundo, aqui na América Latina, do que mesmo o próprio brasileiro. Eu tomo como exemplo, eu trabalhei durante muito tempo em instituições de caridade, em projetos de movimentos sociais, como Direitos Humanos, Meninos de Rua e a própria Caritas, e sempre que havia uma necessidade de uma grande campanha aqui no Brasil, essas instituições, elas não pedem ajuda no Brasil, porque a ajuda, em geral, é muito pouca. Elas vão ao exterior. Mas, da mesma forma, Geraldo Freire, tem um grupo de instituições de caridade de Brasília que são mantidas pelo apoio, pela solidariedade de empresários do Distrito Federal. E na semana passada, eu estive em contato com essas instituições e elas me disseram o seguinte: olha, as doações estão minguando, mas aquelas pessoas que faziam depósito, ajuda lá via rede bancária, essa ajuda continua. Portanto, Geraldo, eu acredito que hoje é necessário que a gente instigue, que a gente leve em consideração que as pessoas precisam ser provocadas para fazer uma atitude de caridade, uma atitude de solidariedade, Geraldo.
Bom, antes de chamar Igor Maciel e Fernando Castilho, nós estamos com Diogo Chiara Dia, da ECAUT, e vamos conversar um pouco com ele, que ele está chegando exatamente com a intenção de fazer uma doação. Vamos aí, Mônica?
Bom dia, Diogo. Você já está atendendo aí ao nosso apelo. O que é que você tem para nos dizer?
Aldo, bom dia a todos os ouvintes. Queria parabenizar aqui a ação promovida pelo Sistema Jornal do Comércio, tá? A gente aqui da ECAL Cervejaria, a gente tem feito algumas ações para ajudar quem mais precisa aí nesse momento difícil. Eu acho que esse é um grande fruto que a gente vai colher aqui desse momento difícil que a gente vem atravessando, que é essa capacidade de colaborar que a gente tem visto e que nunca antes houve um movimento desse tamanho, né? Então a gente vai fazer uma ação de 200 litros de álcool em gel para o abrigo Cristo Redentor. Nas últimas semanas nós conseguimos arrecadar também uma tonelada e meia de alimentos em troca de produtos da ECAUT, que foram para comunidades de Bola na Rede e da Associação de Moradores do Cabo. E a gente vai continuar no nosso esforço melhor aqui de contribuir com quem está precisando e criar essa corrente do bem para ajudar a superar essa fase difícil.
Na hora que você falou a doação, deu um certo engasgo. Podia repetir? Só a doação?
Uma doação de 200 litros de álcool líquido.
Certo.
Para o Abrigo Cristo Redentor, não é
para
isso,
Diogo? Para o Abrigo Cristo Redentor, exatamente.
O Abrigo Cristo Redentor é muito conhecido, né? É grande, inclusive. É aquele que funciona na Várzea?
Que funciona na Várzea, exatamente.
Sim.
Ô, Diogo, eu queria fazer uma pergunta a você. Você é uma fábrica de cerveja, né? E nesse momento, bares e restaurantes estão fechados. E ainda assim, vocês estão se voltando para fazer essas doações, como você já falou. Então, significa que é possível fazer algo mesmo no momento de crise?
Realmente, as empresas do porto da Ecalt, né, no segmento de pequenas e médias indústrias, empresas, realmente atravessam uma fase do mercado, com a grande parte dos clientes fechados, mas a gente acaba precisando realizar também algum trabalho de impacto na comunidade que está ao nosso redor, né?
Então tá
em
certo.
Troca de produto, uhum. Para tentar trazer algum bem maior para o coletivo.
Então tá certo, amigo. Muito obrigado, viu? Um abraço grande.
Geraldo, parabéns, viu?
O seu exemplo sirva para outras pessoas que a gente está aguardando aqui com muita expectativa.
Vamos muito
frente,
obrigado.
Amigo. Muito obrigado. O nome da Diogo Quiaradia, deixa eu trazer o pessoal do Passando a Limpo. Estou com Igor Maciel. Vamos nós, Igor?
Vamos nós.
A questão do brasileiro na abrir o coração para as doações. Parece que a partir de agora, eu acho que as pessoas vão pensar um pouco mais nas outras, ou não?
Eu acho que a gente precisa, Geraldo. Primeiro, muito bom dia para você, bom dia, Mônica, bom dia a todos que estão nos ouvindo na Rádio Jornal e aos colegas. A gente tem que entender, principalmente, que você falou da diferença em relação a outros países. O brasileiro, ele tem uma ideia, que é uma ideia equivocada, inclusive, de que, olha, a gente paga imposto e o governo é que tem que sustentar isso aí, os governos é que tem que fazer doação, que ajudar essas pessoas, porque a gente já paga imposto e a gente já tá incluído no imposto que a gente paga. Não é verdade. Não é verdade, primeiro porque, que até deveria, e o poder público deveria estar dando o suporte necessário para as pessoas que realmente precisam, porque a gente vive num estado em que até o pagamento de imposto ele segue esse modelo. A gente paga também não só pelo que a gente usa, mas é um imposto sempre solidário, mas infelizmente nós não temos isso na realidade. O poder público não acompanha, ou porque por falta de planejamento, ou porque realmente é incompetente para isso, para conseguir isso. Então a gente precisa, sim, a gente tem ainda uma desigualdade muito grande. Mônica, eu estava ouvindo Mônica falar no início do programa sobre a desigualdade, que essa é uma doença, é um vírus que atinge os desiguais de forma igual, e isso não é justo, é uma injustiça, mas que a gente não tem como reclamar com o vírus, a gente precisa agir. E a melhor forma de agir realmente é essa, é a gente poder tentar aproximar esses mundos. São mundos desiguais, onde tem gente que tem tudo e tem gente que não tem sabonete para lavar as mãos. Então a gente precisa aproximar esses mundos desiguais. E a melhor forma de fazer isso é servir como ponte realmente entre quem pode ajudar e quem precisa receber. Acho que esse é o momento realmente para a gente... Essa pandemia é um momento para a gente realmente exaltar essa necessidade e poder realmente trabalhar para que pessoas tenham o mínimo necessário para escapar desse momento, para pelo menos ultrapassar esse momento, que é um momento de muito obstáculo e de muita dificuldade.
Está aqui Diomedes de Pisep dizendo que o abrigo fica em Cavaleiro, por trás do atacado da construção. Zé Ribeiro de Jabotão também, que se adentrou, fica localizado no bairro de Cavaleiro. Então, eu sei, você que é o da Várzea, tem um na avenida principal, grande, de umas senhoras, fomos lá levar umas cadeiras de rodas e eu pensava nesse Cristo Redentor. Eu sei que o Cristo Redentor tem muita gente realmente que fala por ele. Na nossa área, por exemplo, desde Zé Pimentel, desde enfim, é uma coisa bem, bem estruturada.
É um trabalho muito sério.
Com senhoras
e senhores. Exatamente, que atende a uma população extremamente carente. E falando no Cristo Redentor, eu acabei de receber uma mensagem aqui com o comprovante de depósito na conta de Alexandre Coimbra para o Abrigo Cristo Redentor, um depósito de R$ 1.200 na conta do abrigo agora, nesse momento. Acabei de receber com o comprovante e tudo.
Uhum. E, bom, depois o pessoal do telefone vai nos passar mais coisas, a gente vai agradecendo a outras pessoas que estão participando. É bom dizer que muitas não querem se identificar.
É, muita gente não quer se identificar, quer ficar no anonimato, é legítimo, mas eu acho sempre bom quando as pessoas doam, quando elas participam de um ato voluntário, que elas sirvam de exemplo. Exato. Eu acho que não é uma questão de vaidade, não é uma questão de querer aparecer, é servir de exemplo. Quando a gente serve de exemplo, a gente faz, quando a gente fala e faz e mostra, a gente serve de exemplo para o outro. Eu sempre penso isso.
Eu uma vez perguntei a um doador, por que você não quer se identificar? Ele disse, olha, porque aí as pessoas vão saber que eu tenho sensibilidade e lá no meu bairro vai todo mundo partir para cima de mim para pedir alguma coisa. Eu não tenho condição, só tive condição para essa. Mas você está com autoridade aqui para conversar com a gente, não é, mãe?
Exatamente. Estamos na linha com a superintendente da Polícia Federal de Pernambuco, doutora Carla Patrícia. Bom dia, doutora Carla.
Bom dia a todos.
Está se juntando a nós nessa campanha?
Exatamente. Na verdade, a Polícia Federal, não é, sempre teve essa preocupação social. Não à toa, nossas ações são voltadas, as nossas ações policiais, não é, são voltadas ao combate à corrupção, ao desvio de recursos públicos, mas desde o início da pandemia, nossos policiais, inclusive os aposentados e as nossas associações, resolveram se unir para, além dessas ações típicas de polícia, também atuarmos na caridade, realmente, no apoio material, seja de produtos alimentícios, de produtos de higiene pessoal, para as comunidades mais carentes. E com a campanha de vocês, nós tivemos a alegria de saber que as entidades ali constantes também já tinham passado pelo nosso crivo, vamos dizer assim, de entidades sérias que realmente trabalham em prol de comunidades mais necessitadas. E nos engajamos também nessa campanha, na Atitude Cidadão.
Essa pandemia, doutora Patrícia, mexeu com todo mundo. De que forma ela mexeu com a Polícia Federal? Por exemplo, um trabalho que vocês fazem no aeroporto. Aí, agora, talvez, já me disseram que os lugares mais desertos do mundo hoje são os aeroportos. Mesmo assim, o pessoal continua fixo lá trabalhando?
Continua. Continua. Nossa atividade de fiscalização aeroportuária é uma atividade essencial e ininterrupta. O que nós diminuímos e até paralisamos realmente foi a questão de atendimento ao público, né? De expedição de passaporte, salvo naqueles casos urgentes.
Doutora Carla, eu queria só, para a gente encerrar, que a senhora reforçasse qual é a contribuição, né, da associação, de vocês e para quem vocês estão doando.
Bom, nós fazemos uma campanha interna, cada policial federal deposita em dinheiro uma determinada quantia que quiser, a gente sugere, seja o valor pelo menos de uma cesta básica, e as associações de agentes, delegados, escrivães também contribuem, e a gente arrecada esse valor e compra cestas básicas. E distribuímos, por exemplo, o mês passado a distribuição de 260 cestas foi na comunidade do Pilar. Esse mês nós distribuímos 130 cestas na Casa da Esperança, que inclusive consta do rol das entidades da campanha Atitude Cidadã, e a outra entidade foi a Casa Dom Helder, salvo engano. Então, que recebeu mais 100 cestas básicas, não é? A gente procurou fazer, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde em relação à higienização dos produtos, e também fez de forma a evitar aglomeração de pessoas.
Ok, então, muito obrigada, doutora Carla. A gente agradece a participação da Polícia Federal, de vocês que estão envolvidos, já engajados, já nesse trabalho de doação, e a participação nesse nosso projeto tão caro e tão importante para nós.
Muito obrigada. Eu espero que outras entidades, outras pessoas físicas ou empresas ou instituições públicas também possam contribuir. A necessidade da nossa comunidade é muito grande.
Ok, muito obrigado. Deixa eu ver se Castilho já está em melhor condição agora. Castilho?
Bom dia, Geraldo.
Agora?
Tá ouvindo agora, né?
Vamos.
Tô aqui um probleminha. Bom, só queria fazer um comentário a respeito do que a gente comentou no primeiro bloco. Duas coisas. Primeiro, eu acho que a pandemia do Covid-19 vai funcionar como um gatilho para muitas instituições, muitas empresas, né? As empresas às vezes ficam muito envolvidas no seu mundo corporativo e às vezes não conseguem ver a periferia, não conseguem ver o funcionário de onde ele vem. Então, acho que talvez essa pandemia tenha tido essa capacidade de disparar esse gatilho. Mas eu queria fazer só um comentário sobre a questão das instituições no Brasil doarem e outras não doarem, e as empresas, os empresários não estarem muito envolvidos com isso. Isso é muito cultural em função de como a gente vê a questão do Estado. O caso dos Estados Unidos é um pouco diferente. Como eles não têm uma estrutura de previdência, de apoio social, embora tenha muito forte a ajuda comunitária, o empresário que ganha muito dinheiro se sente na obrigação de devolver. Então, é muito comum a gente ver grandes fortunas e grandes empresários dizer assim, eu vou deslocar bilhões de dólares para isso. Porque o raciocínio deles, eu conversei muito com professores que falamos sobre isso. O cara diz, olha, eu ganhei tanto dinheiro com a minha profissão, com a minha empresa, que eu me sinto obrigado a devolver uma parte disso para aquela comunidade. E aí, só para encerrar, eu me lembro que uma vez eu estava numa dessas viagens de trabalho e eu no Texas estava uma briga muito grande entre a 3M, a Dell e uma outra empresa, a Texas Instruments, querendo construir um novo laboratório de tecnologia na Universidade do Texas. E aí o reitor teve que dizer assim, não, todo mundo vai ajudar e vamos dividir aqui esse laboratório porque ele vai crescer muito, porque cada um queria doar sozinho. Então eu acho que a gente, da Covid-19, a gente tem esse gatilho que eu acho que as empresas brasileiras viram que é preciso estar além dos seus muros, além dos seus escritórios.
É interessante a gente ver, por exemplo, Angelina Jolie, enfim, os artistas americanos, quase todos fazem doação e trabalham muito em cima de obras sociais. E um camarada, Castilho, que inclusive tem a imagem de mão de ferro, porque gosta muito de dinheiro, Soros, que lida com investimentos, ele às vezes desafia, é normal ele desafiar esses americanos, grandes doadores como Bill Gates e tantos outros, para ver quem dá mais. E aí fica nesse desafio e muitos, nesses estados, muitas empresas, muitos abrigos, aliás, recebem muitos milhões desse pessoal, que também tem muito, né?
Eu já ouvi esse tipo de iniciativa. Às vezes o cara diz assim, precisamos fazer uma iniciativa para arranjar 10 bilhões de dólares. Aí o cara diz, eu começo com um, quem vai? Aí o cara diz assim, eu vou entrar com outro, e começa assim, entendeu? Então é muito comum grupos se juntarem e montarem grandes projetos para grandes instituições. Então é uma marca da sociedade americana. No Brasil, a gente ainda tem isso pequeno. Alguns empresários, grandes empresas, estão começando a pensar nisso, sabe? Eu sempre cito uma fala de Sr. João Carlos, quando ele diz assim, responsabilidade social é toda empresa que bota o CNPJ para funcionar e que tem que pagar seus impostos em dia, seus salários em dia, seus colaboradores em dia. Compromisso social é quando você vai além. Eu acho que talvez a grande vantagem desse movimento é você achar que você não precisa ter só responsabilidade social. Você precisa ter compromisso social. Aí a coisa muda de patamar, porque aí o céu é o limite.
Bom, vamos lembrar o nosso telefone. Por gentileza, doutora Mônica. 3413-6500.
3413-6500.
Lembrar que nós estamos anunciando um número só, mas esse número só tem os ramais.
Sim, esse número, né, vai cair numa central.
Significa que você não vai ficar pendurado muito para ser atendido, que com relativa pressa, as pessoas lhe atendem e você não perde tempo.
Com certeza, de jeito nenhum, não perde tempo, vai ser atendido por pessoas do Instituto JCPM, de Compromisso Social, que vai direcionar a sua necessidade, se você só quer saber informação, se você já quer doar, para quem você vai doar, e essas pessoas estão treinadas para darem todas as orientações necessárias, ok?
Eu pergunto, Romualdo de Souza, como é que está Brasília hoje? Certamente você vai ter que sair um pouco da situação das doações, porque aí o pau está comendo, né?
Olha, Geraldo, o pau está comendo porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, ele pediu a opinião dos integrantes daquele grupo que assistiu ontem ao vídeo da reunião ministerial. Representantes da Advocacia Geral da União, do Ministério Público e da Defesa do ex-ministro Sérgio Moro. Ele quer saber o seguinte: a gente abre ou não abre o sigilo desse vídeo? Se depender do Palácio do Planalto, só abre a parte relacionada a Sérgio Moro, ou aquele momento em que supostamente o presidente está se referindo à segurança dele ou à Polícia Federal no Rio. Só abre isso. Isso se depender do presidente Jair Bolsonaro. Foi isso que ele nos disse ontem à tardinha lá na porta do Palácio da Alvorada. Por quê? Porque o restante, ainda segundo o presidente da República, é assunto sensível e aí o Supremo não precisaria liberar. O que está sendo analisado mesmo nesse processo, e aí já vai a minha própria opinião, Geraldo, é o seguinte: houve ou não houve interferência? Então libera só esse trecho, mas o importante é que o ministro tome logo essa decisão. Agora, Geraldo, se me permite, antes de terminar esse ponto aqui do Supremo Tribunal Federal, eu queria dar um depoimento. O ano passado, eu fui convidado a conhecer o Instituto JCPM, ali ao lado do Instituto do Shopping Rio Mar, e fui dar uma palestra para os estudantes. Realmente, eu digo aos meus alunos aqui em Brasília, poucas universidades no Brasil têm a estrutura que o Instituto tem. E poucas instituições no Brasil que eu conheço têm o compromisso social que o Instituto tem. Portanto, é realmente um projeto gratificante para se conhecer. Eu saí de lá naquela noite encantado. Quem estava lá, por exemplo, acompanhando a minha palestra, contando para os estudantes o que eu já passei na vida para chegar onde cheguei, porque hoje eu sou um jornalista realizado, trabalho e sou feliz com a minha profissão, eu fiquei assim encantado com as histórias dos moleques e das meninas que estão assim ali sendo atendidos pelo Instituto JCPM. É gratificante. Eu sempre falo que foi uma das melhores experiências que já vivi no Recife, Geraldo.
Bom, já estamos com o seu João Carlos Paz Mendonça e certamente vamos ter muito o que conversar com ele na manhã de hoje. Entrando nessa questão, seu João Carlos, da ajuda às pessoas, eu me lembro do tempo do Bom Preço que o senhor já contratava aquelas senhoras que vinham para fazer o pacote e a partir dali houve um estímulo para que outras empresas fizessem a mesma coisa. Me lembro que já estive com o senhor e com a nossa estimada Graça, que nos dá muita saudade, na Serra do Machado. E além da ajuda que o senhor dava, o senhor dava uma ajuda também à cidade, atraindo empresas para a Serra do Machado. Essa é uma curiosidade minha, como eu não voltei lá. O senhor conseguiu levar grupos para aquela Serra do Machado tão distante?
Conseguimos. Ainda bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal do Pernambuco e talvez do mundo. Realmente continuamos levando os grupos para conhecer Serra do Machado, a Fundação, que é um trabalho que surgiu há mais de 30 anos e continuamos lá, com graças a Deus, tudo bem, são 2 mil pessoas, uns 35 idosos, com todo cuidado, com todo carinho, tudo bem lá na Serra do Machado, você precisa voltar lá para conhecer. E depois surgiu o Instituto JCPM também, que é um trabalho que nós realizamos da região de Brasília Teimosa do Pina, com toda aquela pobreza daquela região, com os alunos da escola pública, que nós apoiamos totalmente eles e estamos apoiando neste momento tão difícil. Mas o importante, Geraldo, é que hoje é um dia totalmente especial para nós todos, do Sistema Jornal do Comércio, do Instituto JCPM, quando estamos levantando essa campanha. É uma campanha importante porque não só vai ter a contribuição em dinheiro e material para as instituições sérias e necessitadas. E, por outro lado, é bom que nós estamos despertando as pessoas para que se integrem dentro desses projetos sociais, que é muito importante. Eu acho que é bom, quem tem, dá, e quem não tem, pede. Então, isso é importante que a gente faça essa ajuda, e nós esperamos que os empresários, que os profissionais liberais, que o mundo, inclusive dos funcionários públicos e todos os segmentos, também colabore com essas ações, porque é bem importante, várias entidades precisando. Você vê que vergonhosamente estão falando que nós temos 60 milhões de pessoas abaixo do nível da pobreza. É inacreditável. Então precisa que a sociedade reflita, faça uma avaliação, porque nós não podemos continuar desta maneira que estamos vivendo, com essa distância tão grande entre o nível de pessoas.
O senhor acha que esse tipo de ação vai ser mais constante? Outros grupos vão entrar daqui para frente, a partir quando a gente passar por esse momento terrível que estamos passando? Isso vai fazer com que as pessoas cheguem mais perto de Deus, inclusive?
Eu acho que sim, Geraldo, mas tem muita gente no Brasil e aqui no Recife que já presta esses serviços assistencial. É muito importante que as pessoas entendam que tem que dar oportunidade para as pessoas cresçam. Nós teremos que dar o anzol para as pessoas pescarem. Isso é que é importante. Não adianta dar o peixe. Então, nós vamos ver e vamos trabalhar para que haja uma conscientização das autoridades, dos empresários, das pessoas em geral, para avaliar muito bem o que está acontecendo neste país no momento atual, onde nós temos uma crise de todo tipo. Essa não é mais uma tempestade, porque essa é muito mais do que uma tempestade. Nós temos a crise política, a crise econômica, a social, isso tudo junto não é brincadeira. Mas temos que, a sociedade tem que se unir e se acordar o que está acontecendo, que isso sirva de exemplo para que nós tenhamos a palavra, tenhamos a participação e que não deixe acontecer o que aconteceu até hoje no Brasil.
Castilho, quer falar, Castilho?
Bom dia, presidente, bom dia. Tenho uma curiosidade para saber como é que o senhor João Carlos tem observado esse momento, né? E quais são as lições que um evento desse aí cria para o mundo corporativo. O que é que a gente aprende com uma destruição de riqueza tão grande que a gente viu, força de uma pandemia? Mas o mundo é feito de lições. Depois de quase 100 dias observando isso, o senhor acha que aprendeu o quê? O que o empresariado brasileiro aprendeu o quê? Nessa pandemia, especialmente os seus impactos no Brasil.
Bom dia, Castilho. Eu acho que nós, após essa crise, vai haver muita reflexão. As pessoas vão entender que o mundo mudou e não será o mesmo. Por outro lado, eu disse, inclusive, numa entrevista na Rádio Jornal, que o capitalismo teria que ter uma mudança, passar um pouco o capitalismo social sem ser socialista, mas com preocupação com a sociedade, com a pobreza, ajudar as pessoas, porque essa negócio de ter nós e eles, isso é muito ruim. Essa distância que nós temos hoje de interpessoal de renda é muito complicado. Eu tenho uma experiência boa, isso não só pela Serra do Machado, pelo Instituto, eu conheço muito bem em profundidade Brasília Teimosa, todo Pina, que o Pina é muito bonito na Avenida Boa Viagem. É muito bonito, mas não conhece as favelas, as palafitas, não conhece a Ilha de Deus, não conhece o Bode, que é uma situação realmente triste de observar o que está acontecendo naquela região. E nós temos dado um apoio muito grande àquela comunidade, graças a Deus. Não só preparando os estudantes, mas também chegando com o aspecto material para ajudar aquela comunidade, que é uma comunidade muito boa, uma comunidade que tem raça e tem disposição. Você vê hoje em Brasília Teimosa, tem um comércio muito forte, é uma classe C1 e boa B2. Mas nós estamos lá ajudando. Isso é que é importante.
Igor Marcial.
Sr. João Carlos, muito bom dia. A gente está acompanhando as despesas que o governo, que o poder público está tendo com a Covid, com o combate à Covid-19, eu estava vendo aqui um estudo do INSPER dizendo que deve superar 900 bilhões de reais. E aí o déficit nas contas públicas vai para 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 2020. Então, isso é 10 vezes o que foi projetado no início desse ano. Vai passar pelo menos uma década, isso é o que diz o estudo, uma década para a gente, para o poder público poder recuperar isso. Esses números aumentam a responsabilidade do setor privado, aumentam a responsabilidade das empresas com a situação daqueles que mais precisam no Brasil?
Eu acho que sim. Aumenta a responsabilidade de todos, principalmente dos governantes. Esse aqui é importante, não é um assunto para tratar hoje, nós trataremos oportunamente, mas precisamos que tenha uma responsabilidade maior dos governantes. O que tem de custos desse país é um negócio assustador e de desperdício. Então, vamos tratar desse assunto depois. Hoje, nossa preocupação é ajudar as pessoas necessitadas, nossa preocupação hoje é dar apoio para evitar que essas pessoas contraiam esse vírus. Isso é que é importante, mas depois nós vamos tratar desse assunto.
Ô, senhor João Carlos, como será a nossa retomada? Esse é um assunto que as pessoas levantam muito e uns dizem uma coisa, outros dizem outra. O que eu tenho certeza é que o senhor é um homem que tem informação a todo instante. A nossa retomada para voltar, abrir as coisas, funcionar, viver normal, vai demorar muito?
Depende do que é muito, né? Este ano é um ano extremamente difícil. Nós vamos chegar a um PIB negativo muito alto e, a partir do próximo ano, nós vamos começar pouco a pouco recuperando. Mas não é tão simples como as pessoas pensam. Então, a responsabilidade é grande dos empresários, das autoridades. Tem que haver maior integração, tem que menos política e mais ação. Isso é o que nós esperamos que aconteça nesse país, porque nós vamos demorar algum tempo para recuperar. Eu acho que é o seguinte, os pobres provavelmente e lamentavelmente talvez fiquem até mais pobres, e os ricos menos ricos.
Quando as pessoas me perguntam alguma coisa sobre esse momento, se devia abrir, se não devia abrir, eu digo, olha, o exemplo que eu tenho está na minha cabeça todo dia. Seu João Carlos Paz Mendonça, que ninguém tem dúvida de que está tendo um prejuízo enorme com shoppings fechados, com os problemas todos que o varejo está tendo, e ele não larga o pé. Fica em casa, fica em casa, fica em casa. Ficar em casa é a solução para todos nós?
Segundo a ciência, os médicos, todos que estão no ramo, é o que querem que as pessoas fiquem em casa. Eu estou em casa, eu estou com 2 meses já em quarentena, e vou continuar até na hora que eu ver que não tem perigo. Por isso é que as pessoas devem fazer. Eu sei o que representa para as empresas um prejuízo monumental. As pessoas, os salários também muito baixos. Mas você vê, tem uma boa faixa daí dos funcionários do governo, do estado, dos municípios, que não estão sendo prejudicados. Isso aí serão os consumidores maiores do futuro.
Vamos com Romualdo de Souza, Brasília.
Presidente João Carlos Paes Mendonça, bom dia para o senhor. Há quem fale que depois desse período do coronavírus, nós teremos um novo iluminismo. Mais abertura, mais solidariedade, mais arte, mais cultura, mais democracia. Do seu ponto de vista, como é que o senhor acha que vai ser a sociedade brasileira e essa relação do brasileiro com as doações, com a solidariedade, presidente?
Eu tenho a impressão que vai aumentar muito. Há uma conscientização, eu tenho falado com muitos amigos meus, nós temos tido apoio de muitos, temos visto participando aqui de vários projetos que nós participamos, ajudando aos hospitais públicos, Hospital Português e várias outras instituições. Nós estamos dando um apoio grande naquela região nossa do Rio Mar e do escritório. E acho que as pessoas, pelo que eu estou sentindo, todos estão reavaliando as suas vidas. O mundo mudou. Quem pensar que não mudou está absolutamente errado. E daqui para frente eu acho que vai haver mais solidariedade, mais humildade, mais cautela com certos aspectos, mas assim nós teremos um Brasil diferente, se Deus quiser.
Mônica Carvalho.
Seu João Carlos, bom dia. Bom dia. O senhor está aí, falou que está em 2 meses já em quarentena, mas o senhor não para de trabalhar. não para trabalhar, e a prova é essa. O dia de hoje, essa mobilização que envolve o Sistema Jornal do Comércio, o Instituto JCPM e tudo que é ligado aos negócios do Grupo JCPM. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final, né, para esse dia de hoje. O que é que o senhor espera desse dia de hoje, desse dia de mobilização e daqui para frente?
Olha, Mônica, eu gostaria de pedir aos empresários, aos profissionais liberais que participem da nossa campanha e aos nossos equipes, os nossos agradecimentos pelo trabalho que estão realizando e que todos foquem no dia de hoje na nossa campanha Atitude Cidadã. Eu estou muito impressionado com o trabalho que está sendo no interior do estado também, é muito bonito pelas rádios, e estou desde 7 horas da manhã acompanhando tudo que está acontecendo no Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Fico muito feliz, agradeço aos nossos colaboradores, mas que eles foquem hoje o dia nessa ação e convoquem a sociedade para participar diretamente ou indiretamente, se não for hoje ou amanhã, se não for com as nossas instituições que nós estamos solicitando, dê a outras instituições, mas que cada um seja solidário nesse momento tão difícil.
Senhor João Carlos, um abraço para o senhor, muito obrigado e se cuide, obrigado. Viu?
Obrigado, Geraldo. Se cuide de você. Eu estou me cuidando. Um abraço.
Muito obrigado. João Fernando Saburia, do Arcebispo de Olinda e Recife, se une à campanha Tudo Cidadã para fazer um apelo especial aos que podem doar, aos que podem ajudar para minimizar os efeitos da Covid-19. Pois não, doutor Saburido?
A Igreja Católica parabeniza e se une ao Sistema Jornal do Comércio de Comunicação na campanha de sensibilização de empresas e pessoas de boa vontade a fazerem doações em favor das instituições que estão à frente no combate à Covid-19. A pandemia que estamos vivendo é muito grave e exige de todos nós unidade, fraternidade e sensibilidade para que juntos possamos vencer a batalha. Com fé e esperança, pratiquemos a caridade cristã.
Ok, mas, Romualdo, curiosidade para a agenda de Brasília hoje, vai ser movimentada como foi a de ontem?
Geraldo, vai ser movimentadíssima, sabe por quê? Porque tem dois aspectos importantes. O primeiro é que o Ministério da Defesa espera divulgar ainda hoje os motivos e até a relação de centenas de milhares de militares da reserva e da ativa que conseguiram receber a primeira parcela do auxílio emergencial, aquele lançado pelo governo. Teve gente militar da defesa, quer dizer, ligado à defesa, né, às Forças Armadas, que conseguiu entrar no sistema e não apenas entrou no sistema, como conseguiu receber a primeira parcela. Então, essa investigação está sendo concluída agora e a expectativa é de que o Ministério da Defesa divulgue hoje. E aí divulgue até como vai ser ou como vai se dar esse processo. Porque as pessoas que receberam, segundo a defesa, vão ter de devolver o dinheiro. Mas não apenas isso. A defesa vai dizer também qual vai ser a penalidade que vai ser aplicada a esses agentes. E a outra questão é que o ministro da Saúde, Nelson Teich, vai conceder nova entrevista hoje aos jornalistas e um dos pontos que está em debate é tanta informação desencontrada, seja no Executivo Federal, seja de Brasília com os governos estaduais e vice-versa, e até dos governos estaduais com as prefeituras. O que a gente sabe por aqui, Geraldo, é que há muita informação, mas a maioria das informações é de informações desencontradas. Um dá uma orientação, outro dá outra orientação, e aí virou um debate ideológico de como enfrentar o coronavírus.
Voltando para o nosso Atitude Cidadã, Mônica, temos mais uma convidada.
Isso, vamos conversar agora com Daniele Halinski, que é diretora de marketing do Rio Mar. Bom dia, Daniele.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal.
Daniele, como é que o Rio Mar vai entrar nesta campanha junto com a gente? Atitude Cidadã está em nossas mãos.
Sim, para a gente é uma ótima iniciativa, né, do Instituto JCPM, Sistema Jornal do Comércio. O Rio Mar se associa a esse projeto, Atitude Cidadã, utilizando e disponibilizando forma de doação através da plataforma Rio Mar Online. Né? A Rio Mar Online é o nosso site de compras mas utilizaremos como canal facilitador para as doações, certo? É, as pessoas e empresas poderão fazer suas doações de casa mesmo acessando a plataforma, que é bem simples. É só acessar compras.vivariomarrecife.com.br.
E a pessoa pode doar qualquer valor, Daniele?
Quando a pessoa acessa compras.vivariomarrecife.com.br, no menu tem Atitude Cidadã. Na hora que você acessa, aparecem as entidades que estão sendo apoiadas e os valores estão dispostos em cestas. E aí, o valor inicial para a doação é de R$50, a partir de R$50. E a dedução é no cartão de crédito. Então, por exemplo, uma pessoa que quer doar uma entidade A e a entidade B, elas podem fazer a mesma doação, certo? Para as duas entidades, mesmo sendo entidades distintas, e numa transação de cartão de crédito, certo? É bem simples o processo. E aí fica livre, então, tem faixas de valores para a pessoa escolher e doar. E ao final, o valor que a pessoa doou vai direto e o valor integral para a instituição ou instituições escolhidas.
Tem mais gente aqui querendo conversar com você. Fernando Castilho.
Olá, Castilho.
Bom dia. Eu tinha uma curiosidade para saber o seguinte. Vocês estão usando a plataforma para fazer isso, né? E é bem interessante porque as pessoas poderão doar, inclusive, se quiser, para todas as instituições listadas. Mas se elas quiserem fazer doações para outras instituições, elas podem fazer isso através da plataforma ou é recomendável que procure os canais que o sistema está oferecendo?
Ao todo, na plataforma, tem 8 instituições cadastradas, certo? As doações terão que ser feitas a essas mesmas. Agora, podem ser feitas de forma cumulativa, ou seja, eu posso doar, por exemplo, Fundação Terra e MIP, ou seja, tem uma seta em MIP, GAC, Associação Católica dos Samaritanos, Hospital do Câncer, Uralinda Solidária, Convida, Fado SPE. Então, assim, a pessoa pode doar a mais de uma instituição, certo? Elas estão dispostas no site como uma loja temporária, e existem cestas de valores, certo? Agora, as instituições que não estão nessa listagem e estão sendo apoiadas dentro do projeto Atitude Cidadã, podem utilizar o canal direto do Sistema Jornal do Comércio, aquele telefone que podem contribuir.
A minha curiosidade com relação à campanha, eu já estou sabendo de tudo, mas a minha curiosidade é com relação ao shopping. Porque mesmo com tudo fechado, o trabalho interno continua. Como é que está essa movimentação? Como é que as pessoas têm acesso às coisas do shopping nesse tempo com o shopping fechado?
Certo. Geraldo, essa plataforma Rilma Online, ela fez um ano, certo? E quando houve o fechamento de todos os ambientes fechados, né, compras, centros de compras, ela acabou sendo intensificada a busca, a procura, e as pessoas começaram a acessar e comprar. Então, existem lojas cadastradas, né, que as pessoas vão e compram, e nesse conceito de lojas, consideramos e incluímos como mais uma categoria, como existem os segmentos, uma categoria social que entra o projeto Atitude Cidadã, e lá a pessoa vai encontrar as instituições. Ao invés de comprarem produtos nessa categoria específica, ela vai encontrar as instituições e os valores que irá selecionar. Mas em relação ao empreendimento, continuamos com as compras, lógico, com a quantidade específica de marcas participantes, mas com as entregas até onde a pessoa estiver.
Voltando para a nossa campanha, tem algum dado de como está o movimento hoje aí? Como é que as pessoas estão participando via Rio Mar?
Veja, a gente ainda não tem o primeiro balanço, né, que ainda é cedo. Começou, a ação acontece hoje, né? Uhum. Então, assim, acho que ao longo do dia a gente vai ter a participação e o indicador de cada instituição e as contribuições que foram feitas. Pronto. Mas o processo é muito simples.
Mano, que quero dar um abraço.
Ô, Daniele, não, é só para você reforçar novamente o endereço e como é que as pessoas podem doar.
Certo. Para acessar, simples, acessar o site compras.vivariomarrecife.com.br. Vou repetir, compras.vivariomarrecife.com.br. Na sequência, tem um menu com, em destaque, Atitude Cidadã, acessa, abre-se com, a partir daí o menu do menu, o nome, os nomes e marcas das instituições que a pessoa possa apoiar e os valores que a pessoa quer escolher. Basta a pessoa sinalizar a cesta com os valores, ao final confirma o valor total, né, na compra, tem um carrinho, como se fosse uma compra normal, e aí é confirmada a doação, certo? A entidade, por fim, vai receber o valor integral e diretamente.
Pronto, a gente agradece essa participação simpática aqui do nosso Passando a Limpo. Igor Marcial, o que é que lhe chama a atenção nesse dia?
Chama atenção a necessidade de solidariedade que a gente está vivendo agora e que a gente vai viver ainda por um bom tempo. A gente precisa entender que um mundo novo está se descortinando agora e a gente vai ter que viver nesse mundo e saber como agir dentro desse mundo. Acho que é o mais importante agora e alguns processos, inclusive, que foram, algumas dificuldades que foram também antecipadas. A gente teria dificuldades muito grandes de mercado, mudanças, tecnologia impactando no mercado, mudanças muito fortes na questão do emprego, da desigualdade mesmo do mundo. E a gente está vendo que a gente esperava isso para 2040, 2050, e isso vai chegar agora, isso já chegou. Então, a gente precisa realmente se preparar para isso e precisa agir. E a melhor forma de agir, como a gente vem dizendo já durante esse programa, é realmente fazer ponte nessas desigualdades, é a gente poder unir as pessoas e poder ter mais solidariedade. Isso é muito importante. As palavras de seu João Carlos logo cedo, agora há pouco, no programa, são muito importantes e são inspiradoras mesmo. A gente tem que realmente começar a ver o mundo de outra forma. O capitalismo mudou e a gente precisa acompanhá-lo. A gente precisa fazer com que ele seja realmente justo com todos.
Romualdo, você está aí no olho do furacão. Hoje é dia da fraternidade brasileira. Nesse momento de tanta divisão, eu venho acompanhando inclusive aqui algumas pessoas dizendo, ainda bem que hoje tá com outro assunto, que não tem política, porque senão iam falar mal disso, de fulano, de ciclano. Aí, essa fraternidade a gente pode ter mesmo nesse momento de grande competição entre as pessoas?
Deveria ter. Deveria ser o princípio. Geraldo, ontem à noite eu estava preparando a aula de hoje, conversando com os meus alunos que não podem fazer um atendimento lá no centro, no lado dos velhinhos onde eles atendem. É assim, boa parte dos meus alunos trabalham com redes sociais para esses projetos sociais, justamente porque eu quero fazer com que eles se envolvam com projetos sociais. Eu tenho muitos exemplos aqui em Brasília de alunos meus que fazem esse trabalho. Então, como eles não podem ir ao lado dos velhinhos, então eles estão fazendo redes de solidariedade pela internet. Então, eu tenho dito para eles o seguinte, olha, se você doar um minuto, 10 minutos, meia hora do seu dia para fazer alguém contente, alguém feliz, é isso que basta, é isso que faz de você uma pessoa realizada. Então, eu acredito que tem sim, Geraldo, espaço. Nem tudo é essa desgraceira que a gente tem de contar todo dia, essa desorientação, esse jeito assim macabro com que a política brasileira muitas vezes é exposta. Tem muita coisa boa acontecendo aqui em Brasília e fora da capital federal, Geraldo.
O tempo avançou, muito obrigado aos amigos e terminou o Passando a Limpo.
Passando a Limpo.